Entenda o Senado. O que você precisa saber para compreender melhor o trabalho do Senado Federal. Uma produção Rádio Senado.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e este é o Entenda o Senado, programa para você conhecer melhor como se desenvolve o processo legislativo e também como se dá o funcionamento do Senado nas comissões, no plenário ou ainda nos órgãos administrativos e de apoio. Hoje vamos falar sobre o bicameralismo. O Senado está presente na história do Brasil desde a nossa independência e a Constituição de 1988 confirmou em seu artigo 44 que o Parlamento brasileiro é bicameral, ou seja, composto por duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Pelo sistema eleitoral brasileiro, a Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo e o Senado por representantes dos estados e do Distrito Federal. Em relação à composição do Senado, a nova Carta manteve as regras vigentes no país desde 1946. São três representantes por estado e pelo Distrito Federal, com mandatos de 8 anos, eleitos pelo voto majoritário, ou seja, vence aquele com o maior número de votos. A renovação de 1/3 dos senadores ocorre em uma eleição e a de 2/3 na seguinte. Já os deputados são eleitos em número proporcional à população. Estados com menos habitantes têm menos deputados e aqueles com população maior têm o maior número de representantes na Câmara. Respeitando-se, no entanto, um número mínimo de 8 deputados nos estados com populações menores e máximo de 70 naqueles mais populosos. A adoção do bicameralismo no Brasil tem como objetivo equilibrar as forças políticas. Com o mesmo número de senadores nas unidades federadas, a existência do Senado evitaria que estados com população maior exercessem sua vontade em detrimento dos interesses daqueles com menos cidadãos. É o que explica o sociólogo Caetano Ernesto Pereira de Araújo, consultor do Senado na área de política e nosso entrevistado de hoje no Entenda o Senado.
Nos tempos modernos, a principal razão que dá força ao bicameralismo, ao Senado, é a defesa de grupos minoritários. O último Senado a ser criado talvez tenha sido o da Bélgica, em 1990, que foi criado justamente porque aquele conflito entre dois grupos étnico-culturais, linguísticos, estava num nível tal que ou você criava uma segunda Câmara onde essa diferença pudesse ser representada, ou então você ia ter que fazer a divisão do país. No Senado, grupos minoritários tendem a ser mais representados, tendem a ter uma voz maior do que numa Câmara unicameral que vai, então, representar a população, onde quem está representado, de fato, é a maioria.
E por que isso? Por que no Senado as minorias têm mais espaço?
Dentro do Senado, as minorias têm mais espaço porque o desenho dos Senados é feito para separar a decisão dos senadores da vontade majoritária. Então você tem vários mecanismos para isso. O mais comum é esse, eles não representam a população como um todo. Então eles não são eleitos de forma proporcional à população, mas são eleitos um número fixo, ou um número, mesmo que não seja fixo, não proporcional, em cada circunscrição, em cada estado. Esse é um dos mecanismos pelos quais as minorias podem estar representadas. Os outros mecanismos que distanciam o Senado da vontade da maioria, por exemplo, eu vou citar apenas alguns que nós usamos aqui, mandatos mais longos, não é? Uma renovação alternada, porque aí você tem, ao mesmo tempo, grupos de senadores que estão representando maiorias de épocas diferentes. Com isso, você consegue relativizar um pouco a vontade da maioria daquele momento. Idade mínima, tudo isso afasta o senador eleito dessa pressão da vontade da maioria daquele momento e dá a ele uma certa autonomia em relação a essa maioria. Alguns consideram isso um mal, os que são unicameralistas, não é? E outros consideram que isso é uma coisa positiva, porque é graças a essa distância que as minorias podem ser defendidas, não é? Então essa é a principal razão, a meu ver, da persistência e do incremento do regime bicameral no mundo de hoje.
Se compararmos o Brasil com o restante do mundo, veremos que o bicameralismo é adotado por apenas 1/3 dos legislativos. É interessante destacar, no entanto, que em geral grandes nações com democracia mais consolidada são bicamerais, como destaca o consultor do Senado Caetano Pereira de Araújo.
Se você tem uma concepção de democracia onde o que importa mais é a vontade da maioria, a tendência é você ter um poder legislativo unicameral. E aí, os que são bicamerais justificam uma segunda casa dizendo que é pela revisão, é pela federação, é pela separação lá de poderes e pelo seu controle mútuo. Mas, quando você vê a distribuição dos senados no mundo, é uma coisa interessante porque, vamos dizer assim, 2/3 dos legislativos em todo o mundo são unicamerais, apenas 1/3 é bicameral. Agora, o unicameralismo está associado fortemente a países pequenos, com pouca população, com população homogênea e com democracia não tão consolidada, enquanto que o bicameralismo está associado a países maiores, países com mais população, a países com heterogeneidades internas fundas e com um sistema democrático mais consolidado.
Em muitos países, o Senado funciona principalmente como uma casa revisora das matérias que foram apresentadas e aprovadas na Câmara dos Deputados. A ideia é evitar erros de uma casa decidindo sozinha, já que no bicameralismo é necessário que se construa um consenso nas duas casas. No Brasil, no entanto, o Senado não só é casa revisora, mas também possui competências próprias e ainda pode iniciar proposta legislativa sobre qualquer tema. É o que informa o consultor Caetano Araújo.
No Brasil, não há diferença temática. Todos os temas podem ser abordados e podem ser discutidos e podem ser deliberados com início na Câmara ou no Senado. Em outros países, você tem uma distinção temática e temas federativos, por exemplo, tendem a ser mais discutidos no Senado. Temas constitucionais tendem a ser mais discutidos no Senado. Mas aqui não há isso. Então, eu te diria que aqui a diferença do trabalho na Câmara e do Senado está basicamente nas competências específicas desta casa que a Câmara não tem. E essas competências, elas são várias e levam alguns estudiosos a considerar o Senado brasileiro um dos mais poderosos do mundo. O que ocorre é que todas as propostas que são de iniciativa do presidente da República iniciam a sua tramitação na Câmara. E como uma boa parte, se não toda a maioria dessas propostas, elas são aprovadas, elas chegam até o seu final, para essas aí o Senado funciona como uma casa revisora exclusivamente. Por quê? Porque inicia ela na Câmara, elas são aprovadas na Câmara, vêm aqui ao Senado e ou o Senado diz não a essa proposta, ou seja, elas são rejeitadas aqui e aí não podem voltar em sua tramitação, ou elas retornam para a Câmara com as modificações do Senado que a Câmara aceita ou não. Então, para essas propostas originadas do presidente, a Câmara é quem dá a palavra final. Mas, em todas as outras matérias, ele é equipotente em relação à Câmara, ou seja, ele pode iniciar toda a matéria, sobre todos os temas.
Caetano, muito obrigada pela entrevista.
Tá, muito obrigado também a vocês.
Como vimos, em relação à produção legislativa, tanto o Senado como a Câmara têm competência para iniciar a tramitação de proposições de qualquer tema. Mas o que mais diferencia o trabalho de senadores e deputados está ligado às competências específicas determinadas pela Constituição. Nos próximos programas, você vai saber mais sobre as competências próprias de cada casa legislativa. O Entendo Senado desta semana termina aqui. Hoje conversamos com o sociólogo Caetano Ernesto Pereira de Araújo, consultor do Senado na área de política, sobre o bicameralismo no Brasil. Você pode sugerir temas para este programa. Mande um e-mail para radio@senado.leg.br. Repetindo, radio@senado.leg.br. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Entenda o Senado, uma produção Rádio Senado. Esse programa está na internet, na página www.senado.leg.br/rádio. Você também pode sugerir temas para as próximas edições pelo Alô Senado, 0800 61 22 11.